Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa primeira temporada é patrocinada pela Dynatrace e Compuware, duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o podcast da Jornada Colaborativa. E nesse episódio, mais uma vez, estou aqui com pessoas incríveis do livro Jornada Business Agility. A ideia é ter mais um case muito bacana para enriquecer esse conteúdo que já está incrível lá do livro, e os cases, eles vão aumentar ainda mais o seu portfólio. Dessa Jornada Business Agility, que é fundamental hoje, né? Não adianta falar somente de um squad ou de escalar o ágil para algumas áreas. A gente tem que pensar na empresa inteira. A gente tem que pensar que a agilidade ela tem que nortear os negócios. E para esse episódio, mais uma vez aqui, estou com duas organizadoras do livro, minhas grandes amigas, Julieta e Carla, e com o Rodrigo, que além de trazer um case bem legal, é também coautor, ou seja, ele faz parte da história do livro. Então, para começar, eu vou pedir aqui o Rodrigo, que é o nosso cara hoje do case, para se apresentar. Vai lá, Rodrigo. Obrigado pela tua presença.
Beleza, obrigado aí. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de poder compartilhar e ter essa troca de conhecimento com vocês, né? Obrigado aí, Carla, Julieta, Muniz, pessoal aí que está nos ouvindo e acompanhando também. Bom, vou fazer uma breve introdução minha aqui, né? Eu sou o Rodrigo, eu sou nascido em Cataguases, uma cidadezinha lá do interior de Minas, né? É, bem pequenininha, vim aqui para São Paulo, né? Já moro aqui há 13 anos. É, falando um pouco assim da minha formação acadêmica, eu sou formado em gestão de negócios em TI pela Faculdade de Tecnologia de São Bernardo, né? E tenho também MBA em gestão de TI, né? Eu estou no mercado de tecnologia há 12 anos, né? Tenho experiência na gestão de equipe de desenvolvimento de software. Tem algumas certificações aí de mercado, IT, o COVID, SAFe, Agile, SAFe.PO, Management 3.0, Lean Inception. E aqui no Itaú eu estou há 3 anos, né? Eu entrei pela Movem, né? Que é um parceiro nosso, né? E depois de um tempo eu fui internalizado. E desde então eu estou aqui, né? Como funcionário eu entrei como coach pela área de processos, né? E depois de um certo tempo eu acabei tendo uma oportunidade internamente para atuar na área de gestão de portfólio. E foi na área de gestão de portfólio, sendo PO, né, que em um time na conta corrente, que eu tive a oportunidade de aplicar o BDD, né, que é o nosso case aqui hoje. Hoje eu estou na área de onboard e abertura de contas, né, então já dei uma rodada aí dentro do banco.
Legal, Rodrigo. É legal que o teu case ele vai complementar o que nós já falamos nos outros cases. Mas antes de você entrar aí e mergulhar fundo nesse case, passar rapidinho a bola aí para as grandes organizadoras, Julieta e Carla. Vai lá, Ju, se apresenta rapidão aí para a galera, por favor.
Falou, galera. Bom falar com vocês em mais um case. Eu sou a Julieta Scheidt, eu trabalho como Agile Project Manager hoje em dia, né? Há 15 anos eu trabalho com projetos, mas apaixonada por agilidade, praticando, mexendo nisso há 4 anos e também compartilhando, participando de comunidades, como a Jornada Colaborativa já tem uns 2 anos aí. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, falando desse case que vai ser muito rico para o nosso livro.
Legal, Ju, legal, muito bom. Vai lá, minha amiga Carla.
Bom, boa noite, galera. Bom estar aqui com vocês de novo, mais um Jornada Cast, mais um case aí para o livro que a gente está fazendo com muito carinho. O livro, a edição dele está demorando um pouquinho para sair, porque a gente está fazendo alguns MVPs e está sendo muito bacana. Esse experimento, acho que cada vez mais a gente está conseguindo agregar valor. Estou bem feliz em ouvir teu case hoje, que BDD para mim é um dos focos que eu estou tendo hoje também, Rodrigo. Eu acho que vai agregar bastante, não só para o livro, mas para o meu dia a dia e de vários ouvintes que estão hoje aí, pessoal que está nos acompanhando. E nós temos uma coisa em comum que eu nunca falei aqui. Eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha do interior também, que é Porto Lucena, interior do Rio Grande do Sul. Quase ninguém deve ter ouvido falar, fica 40 quilômetros da Argentina, mas na Argentina, que também do outro lado é meio cidadezinha pequena, meio no meio do mato, assim, bem interessante. Então, eu conheço um pouquinho dessa vida aí do interior, que é muito bacana também. E agradeço aí o pessoal que vem nos acompanhando para mais aí um podcast, né, que eu acho que vai ser bem bacana. Tá bom? Então, Rodrigo, tô louca para ouvir aí da teoria prática aplicando o BBD para redução de lead time.
Bora lá. Pessoal, antes de eu falar do BDD, né, eu acho que eu preciso fazer uma menção aqui de como que eu fiz o mapeamento do processo, né, para a gente poder aplicar essa prática, né? Então, eu preciso fazer a menção livro à meta. Até, não sei se vocês já ouviram falar, ou quem não teve oportunidade, leia, porque é um livro bem bacana. E ele desde sempre serve como um guia para mim, né, para eu poder lidar com o gerenciamento de sistemas. E aí eu estou falando de gerenciamento de sistemas de uma cadeia mesmo, né, de cadeia de processo. Eu tive o contato com esse livro em 2007, eu ainda era estagiário na época, né? E eu lembro que na época meu coordenador, ele sempre levava nas reuniões esse livro, alguma biografia para a gente estudar e se interessar, né? E eu lembro que ele levou esse filme, né, que é referente a esse livro, e a gente pode até achar isso no YouTube, né? E aí a partir daí eu comecei a me aprofundar mais, né? Porque eu comecei a me interessar bastante sobre esse assunto, né? Foi tema do meu TCC, né? E eu uso ele como um guia para melhorar continuamente processos em qualquer empresa que eu esteja, tá? Então, para quem não teve oportunidade de ler esse livro, ele tem, em breve resumo, é um romance, né, que aplica a teoria das restrições e nos mostra, né, e tem tudo a ver com quando a gente fala de business agility, né, mostra como que a gente otimiza a nossa produtividade, como que a gente reduz custos e como a gente libera um produto com qualidade para o nosso cliente, tá? Embora esse livro se baseie em um ambiente de indústria, né, ele tem tudo a ver com desenvolvimento de software também. E esse livro também serve como um guia de bolso para qualquer processo que vocês queiram mudar em qualquer situação, tá? Basicamente, o autor do livro, né, que é o Goldratt, ele aplica a filosofia de negócios, né, que é baseada na existência de gargalos, né? E quando a gente está falando de teoria das restrições, né, ela tem a sua principal restrição, né, que é o que limita o sucesso ou crescimento de qualquer negócio. Meu foco aqui não é falar da TOC, né, que é a teoria das restrições, mas foi através dela que eu tive o insight para aplicar o BDD aqui dentro do Itaú. Para a gente aplicar a teoria das restrições, a gente precisa primeiro pensar no processo como um todo, tá? Eu não posso querer fazer uma melhoria de processo se eu não tenho uma visão sistêmica, tá? Então, primeiramente, para qualquer processo que eu queira mudar ou que eu queira otimizar, eu preciso analisar a cadeia de ponta a ponto, desde a sua concepção até a sua entrega para o usuário final. Basicamente, quando a gente tem, que a gente está falando da teoria das restrições, né, eu preciso identificar as restrições desse sistema produtivo, né? E quando eu estou falando de desenvolvimento de software, eu posso fazer uma analogia com qualquer framework, independentemente seja waterfall, ágil, sistema puxado. Esse mapeamento inicial ele é necessário, né, para a gente poder seguir para a próxima etapa, que é a gente explorar as restrições que a gente encontrou, sejam elas físicas ou não físicas, tá? E aí, quando eu estou falando de restrições físicas, seja pode ser equipamentos, máquinas e restrições não físicas, demandas para um produto, para paradigma, né? Que é o que a gente mais encontra, né? E a gente precisa lidar para saber quebrar. Depois que a gente identifica essas restrições, a gente precisa subordinar toda essa cadeia aí à mudança, né? E elevar aquele gargalo à sua capacidade máxima produtiva. E aí, quando a gente entra nessa etapa, né, de melhoria do processo, né, que a gente começa a ter uma percepção se houve ou não uma melhora nas ações que a gente tomou. E aí, assim, esse ciclo, ele precisa ser toda vez revisto quando eu vejo que há uma oportunidade de melhoria numa cadeia, num sistema produtivo, tá? Então, assim, eu dei uma breve introdução aí de como que eu fiz esse mapeamento de processo, né? Utilizando a teoria das restrições. Agora vamos lá, né? Vamos falar do BDD, né? Hoje é uma sopinha de letrinha aqui, é TOC, é BDD, vai ter TDD também, então tem bastante coisa. Bom, a primeira vez que eu tive contato, né, aplicando BDD foi quando eu trabalhava na Inmetrics, né? Na época eu aprendi bastante sobre automação de testes e acabei vendo como é que era aplicado o BDD, né? Mas assim, eu não sou nada técnico, tá? Eu tava ali na época, eu vi o pessoal fazendo automação, eu entendi como é que era o conceito, comecei a me embasar mais, estudar e ir atrás da prática como um todo, né? Para poder aplicar em outros ambientes, tá? Esse contato que eu tive foi mais surpreender o que era, qual que era o conceito por detrás da prática, né? E nesse cenário, 4 anos atrás, eu tive contato com o BDD em automação de testes. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês é um ambiente que a gente não tinha automação. Então, assim, eu não sei que tipo de pergunta que o pessoal vai fazer, mas a gente não aplicou BDD em automação, utilizando automação de testes, tá? Os testes eram funcionais manuais. Bom, de forma bem sucinta, o BDD nada mais é do que uma técnica de colaboração entre partes completamente distintas, né, que tem um objetivo comum, tá? Então, aí a gente tem a figura da pessoa que representa a área de negócio, né? Você tem um olhar também de qualidade e de desenvolvimento também. E aí, quando eu estou falando de juntar esses três, né, esses três pilares, né, eu acabo explorando, e aí é onde entra o viés da prática, que é o comportamento do usuário, né? O BDD, ele é guiado pelos valores de negócio, né? São eles que ditam o que a gente vai desenvolver. Ele surgiu lá por volta de 2003 com Dan North, né? E acabou sendo uma ramificação do TDD. Mas eu não vou entrar em detalhe nisso, tá? Não vou entrar em detalhe em parte conceitual. Eu acho que o nosso foco aqui é mais a prática mesmo e o que isso nos agrega quando eu estou falando de um tema de agilidade de negócio, né? Quando a gente está falando do nosso cliente, seja ele de qualquer nicho, o que ele espera? Ele espera que a gente entregue algo para ele com qualidade no menor tempo possível, né? E como é que a gente consegue otimizar isso com BDD? A gente, aplicando BDD, a gente elimina a passagem de bastão. A gente acaba eliminando ruídos de comunicação quando a gente tem nichos dentro de uma cadeia produtiva, né? Então, eu não vou ter mais, eu tenho que fazer um pedaço, agora toma, você faz a sua parte, depois o outro faz a parte dele, e aí você só vai ver lá na frente, na hora que você estiver testando, que o problema poderia ter sido resolvido lá atrás, né? A gente não vai ter um fluxo de especificação, em seguida um plano de teste, levantamento de massa de teste, codificação. Isso não vai ser uma cadeia, isso vai ser colaborativo e de forma unificada. Todo mundo vai participar para poder agregar, tá? Como eu falei, isso é feito de forma harmônica entre as partes. E o BDD acaba sendo um processo colaborativo que envolve vários membros do time, né? Não fica só restrito a essas três esses três pilares, né? Qualquer um que queira contribuir, né, ele pode ir ali e com certeza ele vai sair dali com muito mais conhecimento, tá? E aí, assim, voltando a falar do que eu já comentei, o BDD, ele é sempre voltado no comportamento do usuário, visando sempre o nosso cliente final. Bom, como eu já mencionei anteriormente, né, eu trabalho em Itaú e trabalhar em banco, principalmente na área que eu tô, que é conta corrente, é sempre um desafio, porque aqui a gente encontra assuntos muito críticos, né, no banco, né, a gente é onde o dinheiro do nosso cliente é movimentado, né, então a gente trabalha com transações muito críticas e muito sensíveis, né, então qualquer mexida que a gente faça nessas transações, elas podem ter um impacto muito grande para a gente, né? E quando a gente está falando de aplicar uma nova prática, seja ela em qualquer ambiente, a gente sempre vai encontrar resistência, né? Porque nem todo mundo está no momento de querer aprender, sair da sua zona de conforto. E aí, quando eu estou falando do Itaú, tem muita gente que está lá há mais de 10, 20, 30 anos, né? E aí você conseguir fazer uma mudança no modus operandi desse pessoal, né? Eu vejo que é o maior desafio, né? E quando eu falo qualquer frame, qualquer prática, né? Isso tudo aí é lindo, né? Na teoria, tudo é lindo. Mas quando a gente vai colocar na prática mesmo, cara, fica muito mais complexo. Para você fazer um experimento de processo, seja lá o que for, você não pode deixar cair aquilo que já está em andamento. Então, você também tem que saber dosar o quanto que você vai inserir a nova prática e não deixar cair aquilo que já estava em andamento. Então, né, quando a gente está falando disso, a gente tem que tomar algumas decisões que são just in time, né? E eu não tenho tempo de atuação ou de resposta, porque, como eu falei, eu estou num ambiente muito sensível dentro do banco, né? Então, são decisões que precisam ser tomadas muito rápidas e que, se não forem tomadas muito rápidas, elas vão acabar afetando o nosso cliente, né? E assim, um dos fatores de sucesso para a gente ter conseguido aplicar o BDD no time da conta corrente foi a nossa resiliência. E aí, quando eu estou falando de resiliência, eu acho que isso serve para a nossa vida acadêmica, nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Se a gente tem algum objetivo e se a gente não for resiliente, né, na primeira adversidade a gente vai desistir e não vai conseguir alcançar nossos objetivos, né? Então, se a gente não tivesse tido a resiliência, né, na primeira crise, a gente ia voltar pro modus operandi, que era o padrão, e ia desistir de colocar algo novo, né? Então, essa perseverança aí é algo que as pessoas que estavam envolvidas também tinham muito, muito no sangue, assim, né? E trabalhar com pessoas assim é muito bom, porque você vê que as pessoas não desistem, né? E isso faz bastante diferença. Bom, para isso, depois que eu identifiquei onde era o nosso ponto de gargalo, né, que eram os testes funcionais, na época eu era PO, né? Então, eu precisava angariar aliados, né, que tivessem comprados com a ideia e que vissem valor com nessa mudança, tá? Então, quando você vai colocar algo novo, você precisa saber onde você tem pessoas que estão compradas com a sua ideia. Por quê? Porque vai facilitar você ter um resultado positivo, né? Não adianta você querer ficar batendo cabeça com uma pessoa que está com a mente muito fechada, porque ela só vai abrir a mente dela a partir do momento que ela viu algum resultado. Então, tinha lá no time que a gente estava, né, algumas pessoas que estavam abertas a isso, e isso foi um fator determinante da gente conseguir aplicar a prática, né? Bom, pois bem, na estrutura que eu estava, né, eu era um PO, mas eu não podia tomar todas as decisões de negócio. Então, eu acho que isso era comum até em várias empresas, você ter um PO proxy, né, que ele faz o porta-voz da área de negócio, mas ele não pode tomar todas as decisões, né, essa decisão é compartilhada com a área de negócio. Então, eu ficava nessa interface entre a área de negócios e o time também, né, trabalhando junto com eles. E aí, dentro do time, a gente teve o apoio da maioria, né? Nem 100% do time aprovou a mudança, né? E aí é trabalho de formiguinha, é você ir mostrando com o resultado que o negócio funciona, que vai trazer valor, que a gente conseguiu depois ter essas pessoas aí do próprio time mesmo compradas com a ideia para fazer o negócio acontecer, né? Além disso, né, também precisei fazer com que as pessoas da área de negócio, né, que eles nunca tinham ouvido falar em BDD, né, era novo para eles, né? Então, eu acabei ganhando o voto de confiança deles, porque algo novo, prometendo entregar valor para o cliente com qualidade, de forma mais rápida. Então, eles apostaram nisso, né? Então, a partir do momento que a gente fez a primeira sessão, né, de BDD, eles viram o quanto que aquilo ali geraria de valor, e foi o melhor marketing, o boca a boca, né? Um gostou, o outro falou para o outro, que foi falando, e aí todas as áreas de negócio que a gente atendia, no fim das contas, já estavam fazendo junto com a gente, o BDD também, né? Assim, algo que é muito importante, que eu passava para eles como PO, né, é que, e aí eu falava muito pro pessoal que era especialista em qualidade no time, é que o objetivo deles ali não era encontrar bugs, né, é prevenir os bugs, porque se eu encontro bug, eu tô tendo uma atitude reativa, eu tô esperando ele acontecer, e se eu espero ele acontecer, eu tenho um custo muito mais alto do que se eu me planejo lá atrás e evito esse bug, né? Então, deixei, até conversava bastante com os dois meninos lá que trabalhavam comigo, o Gabriel e o Paulo, né? E eu falava para eles que a gente não deveria encontrar bugs, a gente deveria prevenir esses bugs, né? Então, e aí, assim, isso acabava com... Esses bugs, eles eram encontrados na hora que a gente fazia nossos testes funcionais. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, da complexidade do ambiente que a gente estava, né, a gente nem sempre conseguia fazer uma entrega de valor para o nosso cliente sem que houvesse a dependência de outra área dentro do banco, né? Por quê? Aí vocês vão me perguntar por quê, né? Porque a gente tem dependências de outras áreas por conta da nossa tecnologia, a gente tem um autoacoplamento, né? A gente trabalha com mainframe, né? Então, qualquer mexida numa transação poderia afetar outras áreas que não eram a própria conta corrente. Então, isso tornava o nosso trabalho um pouco mais complexo, né? E aí eu até brinquei com um deles, né? Que eu acabei fazendo uma analogia do que seriam essas transações que eu tô falando. Imagina assim, uma transação de depósito, né? A gente imagina ela como um rio, né? E se eu faço qualquer... E seus afluentes seriam os processos que consomem essa transação. Se eu jogo alguma coisa naquele rio, ou se eu desvio algum fluxo desse rio, eu preciso ver ali se esses afluentes estão recebendo água, né? Eles até brincaram comigo quando eu fiz essa analogia. Você tava inspirado na hora que você falou isso, né? Mas é isso, a gente não pode pensar nos nossos testes pensando num ambiente que a gente está tão complexo e esquecer das demais áreas, né? Então, é algo que... por isso que a gente precisa ter uma visão sistêmica, né? Se eu tô mexendo num ponto, eu preciso saber onde que esse ponto vai ter impacto, né? Bom, pois bem, vocês viram aí um pouco do ambiente que a gente estava, né? Alto acoplamento devido a ser mainframe, alta complexidade devido a ser uma área core do banco, né? Muita gente com bastante tempo de casa, até mesmo dentro do time a gente não tinha 100% de apoio, enfim... O que eu ressalto aqui, eu vou falar sempre, é que se a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa ter resiliência, tá? Então, a palavra que eu acho que eu deixo aí de mensagem para vocês hoje é resiliência para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, né? Bom, falei bastante aí do ambiente, como é que era, mas aí como é que a gente colocou isso em prática, né? E aí eu fiz uma pequena... introdução sobre a teoria das restrições. Então, nosso gargalo eram os testes funcionais, né? Era nessa etapa que a gente evidenciava os nossos problemas. Primeiramente, a gente começou a fazer refinamento. Não tinha refinamento no time, né? Então, por que que a gente tinha muitos bugs durante os testes funcionais? Porque os bugs, eles eram pegos, né, durante a sprint, e a qualidade não participava do planejamento da sprint. Na verdade, nem havia esse planejamento da sprint, né? E aí, quando eu tinha chegado na squad, né, no time, uma das coisas que mais me chamou atenção foi que a gente poderia ter evitado muito problema se a gente tivesse amadurecido mais o backlog antes de entrar, né, para a execução. E aí, a partir do momento que a gente começou a fazer, de fato, esse refinamento, né, foi onde a gente surgiu a ideia. Pô, já que eu estou fazendo refinamento... vamos fazer o BDD, né? Vamos aproveitar e fazer o BDD, porque aí eu já faço uma coisa mais robusta e com mais detalhe, né? Então, os nossos analistas de qualidade, né? Até então eles sequer participavam do refinamento, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi colocá-los, né, nessa agenda de refinamento e, consequentemente, na prática do BDD. Eu até falei para vocês, né, que 90% aí, eu acho que 90% dos nossos parceiros das áreas de negócio, eles nunca tinham ouvido falar em BDD, né? Então, juntar eles, eu como PO, né, fazendo parzinho junto com eles, qualidade e desenvolvimento era um desafio, né? E aí o mais um desafio era, pô, será que eu vou ficar ouvindo o cara de desenvolvimento falar tecnês da qualidade? E aí a mesma coisa o de negócio. E aí então era um como se fosse uma restrição, né? Um receio que a gente tinha quando a gente juntava essas pessoas que não conheciam as práticas, né? Mas aí, muito pelo contrário, né? Quando a gente começou a estabelecer essa agenda do BDD, eu representando o negócio como PO, o próprio negócio, qualidade, desenvolvimento, né? A gente começou a ter uma troca muito maior de informações, né? E aí, vocês vão me perguntar como é que é essa troca? Bom, a estrutura do BDD é bem simples, né? Então, a partir de um requisito, e aí a gente escrevia o requisito no formato de história de usuário, né? Quando a gente ia colocar os critérios de aceite, a gente estruturava os critérios de aceite no formato de linguagem Gherkin, né? Que é o dado que é o nosso estado inicial, né? O quando é quando a gente toma uma ação e o então é o resultado esperado, né? Então, com isso, as nossas histórias de usuário, elas ficavam muito mais informações, muito mais robustas, né? Porque havia colaboração com esses três vieses: viés de negócio, viés de qualidade e um viés de desenvolvimento também, né? E aí, assim, o que que contemplava esses critérios de aceite? Bom, comportamento do usuário, como o próprio BDD já diz, né? Tudo é centrado no nosso cliente, né? Então, a gente fazendo gancho aí com o livro, mais uma vez, Business Agility, a gente tem sempre que pensar no cliente, como que a gente vai otimizar os nossos processos para a gente trazer qualidade para o cliente e ter o produto disponível para ele no menor tempo possível e com a maior qualidade possível, né? Então, assim, tudo é centrado no nosso cliente, mas com mais pessoas pensando junto, né? A gente acaba não deixando passar cenários que poderiam ser pegos, né? Quando fossem realizados os testes unitários, integrados, funcionais, homologação, enfim. É tudo uma questão de antecipar, né? Prevenir a possibilidade de acontecer algum erro, como eu falei aqui para vocês, né? E vale ressaltar também que isso nós aplicávamos para qualquer tipo de demanda que chegava para a gente, né? Por ser um banco, né? Eu acho que vocês têm essa ideia, essa noção. A gente atende compromissos, né? A gente tem alguns compromissos com órgãos reguladores, né? Então, que a gente acaba até chamando internamente de demanda legal, né? E essas demandas são aquelas que chegam no nosso Kanban na raia urgente. Então, elas têm prioridade e elas passam na frente daquelas que já estavam lá, né? Então, além desse tipo de demanda, a gente atende também riscos operacionais, demandas de NPS, né? Que é voltada para o melhorar a experiência com o cliente, né? Benefício e por aí vai. Ou seja, a gente não tem restrição com o tipo de demanda. Quando a gente colocou o BDD, aí eles falaram, ah, mas para demanda legal não dá, porque eu tenho uma data muro, não dá para eu colocar, porque eu tenho que atingir. Cara, simples, você não vai ter que fazer um planejamento? Faz o planejamento estruturado dessa forma. Toda demanda você tem que fazer um planejamento, independentemente do tipo dela. Então, é um dos paradigmas que a gente quebrou também, né? Então, talvez se a gente tivesse uma restrição no tempo, no custo, mas nenhuma dessas restrições impediu que a gente colocasse em prática o BDD. Pois é muito melhor se investir um tempo, né, em planejamento do que ter esse tempo gasto em retrabalho, né, na correção de erros, né? E aí, sabe o que é mais legal, né? A gente nem precisou automatizar teste, né? Porque a gente aplicou essa prática para os testes funcionais que a gente tinha e deu super certo, né? A gente conseguiu reduzir 37% nosso lead time em relação ao mesmo período do ano de 2018, tá? E aí, por que que a gente não automatizou? A gente não estava com esse viés de automatizar teste. Primeiro, a gente queria ver como é que funcionava a prática, né? Então, como eu disse, né, 37% de redução do lead time, o nosso cliente recebeu com qualidade e com menos tempo, né? Ele recebeu com 37% menos tempo o que ele costumava receber no mesmo período no ano anterior, né? E aí, assim, isso só foi possível porque a gente teve colaboração de todo mundo, né? Todo mundo abraçou a causa. Quando a gente ia fazer o BDD, não era mais uma cerimônia, né? Então, quando a gente está falando de frameworks, né? E aí, seja lá qual framework for, quando você está no time e aí você fala que tem que fazer uma cerimônia, muita gente fala, ah, meu Deus, lá vem cerimônia de novo. E aí, o BDD não se tornou uma cerimônia, ele se tornou uma sessão de troca de conhecimento. Por quê? Porque eu estou lá aprendendo de negócio, estou aprendendo de qualidade, estou aprendendo de desenvolvimento, e isso aproximou as pessoas, né? Então, o maior problema que a gente tem nas organizações é a comunicação. Então, se você está todo mundo na mesma página ali, né, esse ruído de comunicação ele acaba sendo eliminado, né, e aí você tem um risco muito menor de os projetos darem errado, né. E um grande paradigma que a gente quebrou também é que, assim, o BDD não necessariamente você precisa automatizar, né, o BDD é focar no cliente. Então, é o comportamento do cliente, tanto que a sigla é Behavior Driven Development, que é o desenvolvimento orientado ao comportamento do negócio, né? Então, é colaboração, é aprendizado, é troca de experiência, né? Inclusive, a gente deveria só automatizar processos que a gente usa recorrentemente, né? Por quê? Porque sai caro, né, você automatizar tudo. Não adianta, eu quero automatizar todos os processos da minha empresa. Você vai jogar dinheiro fora. Por quê? Porque você também tem que ter manutenção. Então, eu acho, né, que antes da gente pensar em automatizar alguma coisa, a gente precisa saber a recorrência de utilização de determinado processo que pretendemos automatizar, né? Para finalizar, né, assim, depois que a gente teve esse sucesso no time, alguns outros times começaram até a aplicar a prática, né, e viram que é legal ter essa troca de experiência, né? E para mim, que nem eu falei, quando a gente junta essas pessoas, tudo na mesma sala, com o mesmo propósito, pensando no cliente, está todo mundo ali pensando no cliente, a comunicação flui, o processo flui e as entregas fluem, né? Então, pensando no cenário hoje, né, que a gente vai acabar fazendo muito home office daqui para frente, né? Então, é uma oportunidade, inclusive, da gente aprender, né? Porque, que nem eu falei, troca de experiência vai ser sempre constante quando a gente estiver falando de BDD. E é isso que eu tinha para falar para vocês.
Ah, bacana, Rodrigo. Tem várias perguntas no chat. Eu vou começar com uma perguntinha de aquecimento aí, a Julieta segue consolidando o que o pessoal está perguntando. Então, o primeiro ponto que eu achei muito bacana é que você trouxe um resultado em números, né, Rodrigo? Você falou ali o lead time reduziu em 37%, e como é importante a gente ter essa visão. E aí vou remeter lá para o início do processo. Você falou da questão das restrições, de você mapear a restrição. Queria que comentasse um pouquinho como é que vocês trabalharam esse mapeamento, como é que chegaram nas restrições. Como é que geraram o baseline para depois saber que teve um ganho de 37%, essa preparação toda para a evolução? Rodrigo, se você pudesse falar um pouquinho mais, que no fundo, quando a gente fala em até ter o engajamento ou até dos líderes, são, na verdade, esses números e resultados que vão levar, né, a cada vez mais você investir esse tipo de processo dentro da organização. Então, se puder falar um pouquinho.
Assim, internamente a gente já tem alguns indicadores que a gente acompanha, e lead time é um deles, né? Então, nós tínhamos um outlier muito grande nesse time, né? O nosso lead time estava muito alto. Então, foi a partir desse indicador, né, que a gente verificou aí uma oportunidade de, putz, o que que eu posso fazer para melhorar esses números, né? Então eu já tinha esse baseline porque eu já tinha números do passado, né? E a gente estava num ambiente bem caótico, mudanças de pessoas, o time, como ele estava demorando a entregar as coisas, ele não estava muito animado, né? Então tinha uma complexidade muito grande no material humano também, né? E aí, tendo esses números, né, mapeando onde a gente via que tinha problema, porque tinha uma pessoa que estava sempre sobrecarregada, né, e testes geralmente fica sobrecarregado. Por quê? Porque é a ponta do processo, ele está ali quase para fazer o gol, não está fazendo o gol, né, está chutando na trave, está chutando para fora. Então a gente sabia que se a gente fizesse alguma ação que pudesse melhorar, né, a vida da pessoa que estava ali, provavelmente a gente ia melhorar esse número e foi o que a gente fez.
Ah, bacana.
Vamos para a próxima pergunta, então?
Bora.
Então tá, o pessoal gostando bastante aqui, falando no chat, Rodrigo, e tem bastante pergunta. Vou começar pela ordem que apareceu aqui, tá? A Mayra, ela fez um questionamento, né, se você teve alguma dificuldade com o time quanto à escrita em BDD, e qual seria a dica para ajudar o time nessa escrita?
Olha, assim, dificuldade a gente não teve. Por quê? Porque ele tem uma estrutura pré-estabelecida. Dificuldade que a gente tem, na verdade, é de quebra de histórias, né? Eu acho que quebrar backlog é a maior dificuldade que a gente tem. Porque o critério de aceite, a gente sabe o que a gente quer, porque o negócio estava lá na hora que a gente concebeu, né, o BDD. Agora, quando a gente quebra a história, o negócio não tem essa visão do como é possível deixar granular isso, né? Então, assim, dificuldade mesmo de critério de aceite a gente não teve. A dificuldade que a gente tinha era quebrar em entregas menores.
Ótimo, ótimo. E tem uma próxima pergunta aqui que é da Érica. A Érica fez algumas perguntas, ela foi acompanhando e cada item, assim, eu acho que ia trazendo mais ideias, insights para ela. Tem bastante participação aqui. O questionamento que ela traz a Érica agora é: antes de aplicar o BDD, então, tem que fazer o um mapeamento do fluxo de trabalho? É como se fosse um mapeamento de cadeia de valor? Como, eu imagino que ela deve estar perguntando: é como o Value Stream Mapping? Qual foi a técnica, né?
Eu só posso melhorar um processo se eu souber onde que começa e onde termina esse processo, né? Porque é que nem eu falei, eu posso mexer uma ponta aqui, e se eu não tiver uma visão sistêmica, eu não sei onde que aquilo ali vai impactar, né? Então, por isso que eu usei a TOC, né, a teoria das restrições, como um guia, para eu saber o que que eu precisaria fazer e como que eu identificaria dentro desse fluxo, né, desse sistema, onde que estava o meu gargalo. Mas assim, se tem outras técnicas que podem ser utilizadas, provavelmente tem, né? Mas esse, como eu desde sempre acompanho, toda vez que eu vou mudar algum processo ou fazer algum tipo de melhoria, né, eu acabo seguindo esses passos e geralmente dá certo, né? Eu prefiro errar, né, mas não morrer com a dúvida.
Ótimo, ótimo. E outro questionamento é com relação à aplicação do BDD, se ele pode ser uma boa para prática de refinamento do backlog de produto, né? Por exemplo, estudando behavior, o PO pode descobrir novas features interessantes para o cliente. A Erika também questionou isso aí.
Eu acredito que assim, o BDD ele é uma estrutura. Pensando aí na área de produtos, né, eu só precisaria pensar como que eu encaixaria alguém com viés de desenvolvimento ou qualidade lá atrás do fluxo, né? Porque aí o produto nem foi concebido, pelo que eu estou entendendo, né? Ele nem nasceu ainda, né? Quando eu estou falando do BDD, eu já sei o que eu quero, né? Eu só estou ali refinando. Nesse caso, precisaria saber qual que seria o ganho de eu colocar desenvolvimento e qualidade lá atrás, antes de nascer um produto.
Eu acho que a dúvida da Érica, Rodrigo, foi mais no sentido, enquanto eu estava refinando um produto que eu já conhecia, por eu estar com foco no comportamento, no behavior, se não surgia coisa, espera aí, a gente não pensou nisso, e talvez seja uma boa funcionalidade para esse produto. E aí surgirem novas demandas que entrasse daí lá atrás, né, no upstream, lá para o início do processo. Eu acho que foi mais nessa linha, se você vivenciou esse tipo de situação ou não.
Não, esse tipo de situação eu ainda não cheguei a vivenciar, não.
Tá, acho que foi essa curiosidade, né? Porque você
Sim.
começa a experimentar mais o comportamento, né? E poderia suscitar. Eu confesso que eu também não tive muita essa experiência assim, não.
Mas parece fazer sentido, né?
Sim.
É,
Parece que
quando.
era um drive importante.
É, prever alguns comportamentos, né? E tem essa colaboração, mais certeiro a gente vai ter o nosso produto para o cliente, né?
Sim. E aí você colocou o desafio de colocar todos esses perfis juntos. A gente sabe no dia a dia que são muitas vezes quando não se tem o hábito, quando você vem num hábito mais de um tira pedido, o outro desenvolve, o outro vai lá recebe a passagem de bastão testa, que é o mais comum quando você vem num ambiente mais tradicional. Se vocês chegaram a aplicar alguma dinâmica, fizeram algum quebra-gelo, como é que foi? Foi uma capacitação? Como é que preparou para esse ambiente mais colaborativo? Como é que foi esse processo?
O processo que eu fiz, assim, eu não fiz nenhuma apresentação. Na verdade, assim, eu peguei e expliquei para os envolvidos do que se tratava, né? E aí, assim, eu fui com o discurso de que, assim, se a gente quer mudar alguma coisa, né, se eu quero resultado diferente, eu tenho que mudar a forma que eu trabalho. Não adianta eu querer, um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não vou conseguir isso, né? Então, o discurso que eu ia com as pessoas que estavam envolvidas era essa, né? Não tinha um quebra-gelo, era mais na conversa, porque assim, antes do CPO eu era coach, né? Então, eu fui mais com essa bagagem. E quando eu virei CPO, foi um desafio para minha carreira também, para mostrar, né, que a gente pode ter a teoria e a gente consegue aplicar na prática, né? Então, esse foi essa foi uma das minhas decisões de carreira na época, né, de mudar, ter saído do viés de coach e ir para viés de PO, justamente por isso, mostrar que é possível, né? E aí, respondendo à pergunta, eu mostrava o que que era a técnica, eu mostrava o meu background da experiência que eu já tinha tido no outro banco que eu trabalhei também, e aí é ir no voto de confiança, né?
A experimentação, né? A experimentação avalia o resultado e melhora, né, Rodrigo? Muito bacana, também nesse sentido. E a questão da entrega valor de negócio, como é que vocês faziam esse mapeamento? Ele já vinha da área de negócio, o valor esperado, era durante a dinâmica? Vocês lá no Itaú utilizam algum tipo de priorização com o OKR, alguma coisa nesse sentido? Não, Rodrigo.
Na época, né, a gente não tinha acesso ao discovery, né, do produto, né? Então ele já chegava direcionado para o que precisava ser feito. Então não tinha essa participação lá, esse brainstorm, né, que a gente podia fazer e ter mais gente envolvida. A gente mais era na esteira de execução. Então não tinha essa participação de fazer o product discovery, fazer uma conceituação, tentar descobrir, fazer um teste de hipótese, não tinha isso.
Entendi. E aí, Rodrigo, como passa o tempo rápido, né? Eu estava olhando aqui, já são 15 para as 9, a gente não vê o tempo passar. Que dica você daria para quem quiser começar hoje? Eu estou num ambiente, numa empresa, né? De repente, independente, como você falou, de ser aplicar uma abordagem ágil ou aplicar uma abordagem mais preditiva, mais tradicional. Mas que não vivenciou ainda, tipo, poxa, quero começar a trabalhar mais olhando para o comportamento do usuário, a trazer desculpa, o comportamento aí do cliente, né, do consumidor, trazer o time para ser mais colaborativo, mas não conheço, quero começar a entrar nesse mundo aí do PDD. Que dica você daria para quem está começando?
Bom, a dica que eu daria, primeiro, a pessoa ela precisa analisar o cenário que ela se encontra, né? Ela precisa ver quem são as pessoas com que ela teria mais, que tem empatia com a ideia dela. Não adianta você querer mudar o processo com pessoas que são muito resistentes. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é mapear, ver, que eu até falei aqui, né? de ver quem são seus aliados, né? Pessoas que são entusiastas de coisa nova, de mudar, ter mudança, que querem, né, fazer diferente. Primeira coisa é essa. E a segunda, a partir do momento que você viu isso, viu essa oportunidade com alguém, é ter resiliência, né? Acreditar que aquilo ali é possível e botar em prática, não desistir.
Bacana. Mais algum ponto, Julieta, aí, que apareceu?
Sim, sim.
Pessoal? Ah, bacana.
Bacana. Rodrigo, está muito bom ouvir toda a tua experiência. Eu acho que coroa bastante aí todos os cases do nosso livro, porque a gente vem vindo da estratégia e como ela se desdobra na parte tática do Business Agility. Agora, bem isso que tu falou, né? Dá para sair da teoria, dá também para descer isso até a prática e tornar o valor de volta para a estratégia, ou seja, né, tu diminuiu o lead time, tu tornou o cliente mais satisfeito, trouxe qualidade, tudo isso aplicando as práticas ágeis, né? Acho que fecha muito o ciclo de todos os cases que a gente veio trazendo no livro até agora. E a gente tem também aqui alguns questionamentos para explorar um pouco mais o teu conhecimento aí, as tuas questões. Um pouco, a Erika ainda tem alguns questionamentos, o João também. Eu vou tentar resumir um pouco para que todos possam ouvir da tua experiência aqui. A Erika queria ouvir um pouco mais sobre o BDD, se tu entende ele como uma ferramenta que otimiza o fluxo e aí ele diminui as dependências sistêmicas. Ou ele não faz isso diretamente, mas pelo fato dele trazer um olhar mais refinado para a história, ele acaba reduzindo o desperdício, o efeito colateral, digamos assim, né?
Eu acredito que ele não reduz a dependência, porque a dependência ela vai existir independentemente do refinamento ou não. O que ele vai te ajudar é fazer você mapear essas dependências. Por quê? Porque pode ser que às vezes você está desenvolvendo alguma coisa e não pensou que impactaria determinado processo, por exemplo, né? Então, quando você refina e tem esse olhar aí com esses três vieses, né? É muito mais provável de que você tenha essa dependência mapeada.
Sim. E aí, seguindo aqui nas dúvidas, o João perguntou, né? O produto tem muitas regras de negócio? Eu acredito que ele está falando de vocês ali, né? Que tu falou da conta corrente. Se sim, isso influencia em como organizar os cenários de BDD?
Olha, assim, a gente trabalhava com vários tipos de produtos, né? Então a gente tem produtos rotativos, que é cheque especial, tarifas, abertura de contas. A gente não atendia tanto abertura de contas, mas focava mais, movimentação de contas, depósito, algumas transações internas nossa lá. Assim, regras de negócio, porque as demandas que a gente atendiam, elas já tinham uma restrição, né? Elas não poderiam ser tão grandes, né? Porque senão elas deveriam ser classificadas como projetos. O time que a gente estava, ele tinha uma esteira mais fluida, né? Eram demandas que precisariam ser menores, né? Não necessariamente eram, porque às vezes a gente descobria que a demanda era maior, né? Na hora que a gente estava, executando. Mas pelo fato da gente estar num time que com essas características, as regras de negócio que vinham das demandas, elas não eram tão complexas não, mas não eram tantas, né? Eram complexas, mas não eram tantas, não tinha tanto volume. E aí você completa a pergunta para mim, por favor.
E aí, se falou da. Era isso, mas se isso influencia em como organizar os cenários do BDD, esse tamanho ou essa quantidade de regras de negócio?
A quantidade de regras de negócio pode influenciar na quantidade de requisitos que a gente vai escrever, né? Então, se eu tenho muitas regras, eu vou ter muito provavelmente vários requisitos, e aí vai aumentar, aumenta também a quantidade de cenários que eu vou mapear.
Mas a forma, né, o processo que segue para fazer isso não muda, né?
Não, não muda, é o mesmo.
E aí, fechando aqui as perguntas que vieram até o momento, né? Tem gente pedindo uma próxima aí para falar um pouco mais sobre essa técnica de mapeamento. E falando também sobre patrocínio, né? Tu falou no início que foi uma coisa que surgiu da prática e serviu de exemplo para outros, mas teve patrocínio? Como isso chegou na gerência ou na diretoria, isso teve algum outro reflexo na empresa?
Assim, eu tive patrocínio dos meus superiores, né? Meu coordenador, meu gerente, muito pelo background que eu já tenho de mercado e do que eu já tinha aplicado como coach, né? E eu, assim, sou um profissional que sempre estudo e eu sempre, que nem, tento colocar em prática aquilo que eu aprendo. Eu prefiro errar, mas ver que não vai dar certo naquele ambiente do que morrer com a dúvida e não saber se poderia melhorar ou não. Então, quando eu mudei de área, o meu discurso era esse. Olha, eu estou indo para a sua área, mas eu também quero fazer experimentações. E eu quero fazer experimentações pensando no cliente para mudar processo, trazer mais resultado, enfim. Então, eu tive esse patrocínio dos meus superiores, né? Eles confiaram que eu poderia colocar. Teve alguns outros processos que eu tentei mudar. Não deu certo? Teve. Mas esse foi muito, muito expressivo, pelo número que melhorou em relação ao anterior. Além das pessoas que trabalhavam comigo, né, que foram envolvidas, o pessoal de teste, o próprio time também, que tá, o teste estava dentro do time, mas dentro do banco ele era uma área diferente da área de desenvolvimento, né? Teve as pessoas das áreas de negócio que compraram a ideia também. Então, assim, para você querer expandir uma melhoria de algum processo, você precisa ter um resultado, né, para mostrar para eles que você consegue expandir para mais times, né? Então, conforme a gente foi mostrando a evolução, a gente foi fazendo marketing e nem eu precisava fazer esse marketing, né? As próprias pessoas que estavam ali faziam esse marketing e falavam que, pô, vamos fazer o BDD? Vamos fazer o BDD? E chegou uma hora que eu mesmo não precisava mais chamar. Eles queriam fazer. Então, o melhor feedback para mim de que e que traz valor e que as pessoas estão gostando é eles propuserem, né, proporem, na verdade, a execução da prática, e não eu.
Com certeza.
Certeza. Rodrigo, infelizmente o tempo aqui está correndo, ele passa muito rápido, eu teria mais milhões de perguntas aqui. Eu acho que o pedido de voltar, né, Julieta, e trabalhar em outros temas, enfim. Eu acho que fica aí para uma lição de casa para a gente conversar e de repente fazer aqui um segundo Jornada Cast. E obrigada mesmo, Rodrigo, aí pelo que você trouxe. Eu vou dar uma de Muniz agora. Eu não vou te convidar para um outro livro, mas você sabe que tem vários livros aí correndo. Mas a gente vai começar com o Jornada Learning, que são justamente um sábado focado em cada tema de um dos livros. E Julieta e eu estamos aí, né, Julieta, com o desafio de fazer o Business Agility Jornada Learning, que vai ser início de dezembro, se não me engano é dia 5, por aí, de dezembro, e eu estou te convidando para ser voluntária aí junto com a gente para preparar esse dia aí.
Muito legal, obrigado pelo convite.
Ah, Rodrigo, acho que você vai agregar bastante, vai ser um pouquinho diferente do que foi o Summit, que eram mais palestras. O Jornada Learning vai ser muito mais um dia de workshop com mão na massa para a galera, e aí eu te faço esse convite, então.
Muito obrigado mesmo pelo convite.
Ah, imagina, não ia perder essa oportunidade, não. E
Ficou
aí.
Registrado, né, Carla?
Oi?
O Sim está registrado agora.
Ah, o Sim está registrado, né? Então, agora não tem mais como fugir, não, Rodrigo. E aí, Julieta, vou começar com você. Se tem alguma mensagem final aí para o pessoal? Enfim, agradecer o Rodrigo também, né?
Ah, quero agradecer a todos, obrigada pela audiência, foi uma das mais expressivas que a gente teve na gravação ao vivo hoje. E brigadão, Rodrigo, por ter aceitado, se preparado tanto para trazer essa riqueza de detalhes para a gente no case. Obrigada pela parceria no livro, obrigada, pessoal, foi um prazer aqui estar mais esse Jornada Cast.
Rodrigo, uma palavra final aí para quem está nos ouvindo.
Obrigado aí, menina, Julieta, Carla, o Muniz aí que teve que sair, pessoal que colaborou para a gente colocar isso em prática, né? Eu não vou citar nomes, porque senão vou ser injusto com alguém, porque vai faltar alguém, foi bastante gente, mas todo mundo que esteve junto aí comigo, né, com o time, para fazer isso acontecer. E aí o recado que eu deixo para vocês é que a gente precisa pensar sempre no nosso cliente, não deixar de ter esse olhar para ele, porque é ele que faz com que a gente tem um propósito de ir trabalhar, né? Então, tenham resiliência e se vocês quiserem testar algo novo, não tenham medo, vão atrás, porque no final das contas vai dar certo.
Bacana, mais uma vez parabéns, Rodrigo. Obrigada, Julieta, aí pela parceria, Rodrigo, pelo apoio também. Wagner, não podemos esquecer do Wagner, que sem ele a gente não teria toda essa infraestrutura aí da Jornada Cast e os outros eventos aí do Jornada Colaborativa. Pessoal, uma boa noite e até a próxima.
Valeu, gente. Até
Valeu,
mais.
boa noite.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Meetups. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.